Logon é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logon possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. O Pequeno Príncipe, a História do Retorno, Parte 4. Para os intocados, até uma picada de cobra é um beijo de amor. Mas para o mimado, mesmo um beijo de amor é uma picada de cobra. Mikhail Naime. Esperança. O poço cheio de vida que parece ter vindo de uma aldeia de conto de fadas contrasta fortemente com o deserto do Saara. O pequeno príncipe e o piloto puxam água do poço mágico. A roldana canta e o sol pisca na água trêmula do balde. Um poço de luz, uma fonte de esperança que surge da fé. Estou com sede dessa água, diz o pequeno príncipe, e ele está pronto para beber primeiro. Depois que o piloto também sacia a sede, o protagonista o relembra de sua promessa de desenhar uma focinheira para seu carneiro, para evitar que ele coma a rosa. O desenho é concluído incompletamente, como se descobriu mais tarde, e o piloto sente que o pequeno príncipe tem planos secretos. Ele descobre que o aniversário da chegada do protagonista à Terra está se aproximando, o que é uma oportunidade perfeita para ele retornar à sua rosa em seu asteroide acima do deserto. Ele partirá em sua jornada perto do poço, por isso passa a noite lá. No dia seguinte, o piloto vê o pequeno príncipe sentado em cima da velha muralha de pedra, a divisão entre esperança e amor, perto do poço. Ele está conversando com uma serpente venenosa, a mesma que ele conheceu quando chegou à Terra. Seu retorno para casa só é possível com a ajuda ambígua da cobra. É uma provação terrível. Ele tem de morrer. Ou pode parecer que estou sofrendo. Pode parecer um pouco como se eu estivesse morrendo. Da picada de uma cobra venenosa. O piloto não pode impedir o plano do pequeno príncipe. Ele também está se preparando para ir para casa, pois conseguiu consertar o motor do avião. Sincronicidade. Faz muito tempo que as doutrinas da tradição esotérica proclamam o conhecimento da morte áurea e o morrer para a vida. Isso acontece quando o indivíduo deixa tudo para trás, mata seu eu terreno e parte de seus fardos e correntes mundanas. Não posso carregar esse corpo comigo, é muito pesado, diz o pequeno príncipe. A morte física é apenas uma analogia para a morte de nossa vida terrena, mas as duas podem coincidir. Aqui a história do pequeno príncipe corresponde às descrições dos evangelhos sobre o mistério do Gólgota. Esses textos fornecem uma descrição horrível da crucificação e do terror encharcado de sangue que levou até ela. É preciso descer bem fundo para tornar a magnífica ressurreição a mais completa e catártica possível. As últimas palavras do pequeno príncipe enfatizam sua responsabilidade para com sua rosa. Em seguida, a cobra da cor do sol, um lampejo amarelo, fornece seu veneno curativo para o homenzinho que busca deixar a terra para trás e voltar para casa. Já para o pequeno príncipe, por sua inocência e pureza, a picada de cobra é um beijo de amor, segundo Mikhail Naime. A serpente desempenha um papel semelhante a Judas e, como o nome indica, judaísmo, com seu beijo no mistério do Gólgota. Sem ele, a ressurreição mística não poderia ser concluída. O pequeno príncipe não só volta para o seu asteroide, como também entra no reino do amor. Amor. Anos depois dos acontecimentos, o piloto está em sua casa e conta: mas eu sei que ele voltou para seu planeta, porque não encontrei seu corpo ao raiar do dia. Não era um corpo tão pesado. Quando a escuridão, medo, dúvida, tristeza desaparece e o sol brilha sob um novo dia no deserto, o corredor da morte e da vida, o milagre dos evangelhos se repete. O corpo do ressuscitado desaparece da terra. Ao invés de uma caverna, agora se trata do deserto à noite. Aí está um sinal de transfiguração, de morrer para a vida. A ovelha desenhada para o pequeno príncipe tem um papel enigmático na narrativa. Quando o protagonista encontra o piloto de madrugada, ele o acorda com este pedido. Por favor, desenha-me um carneiro. O pedido surpreendente, vindo em um lugar e hora inesperados, de uma criatura surpreendente, é um chamado para despertar o homem adormecido. Esse chamado o tira de seu sonho, de seus pensamentos, de seus problemas favoritos e lhe dá uma nova perspectiva. O carneiro trancado ou escondido em uma caixa é o próprio pequeno príncipe. Portanto, não é surpresa que esse seja o desenho de que ele gosta, já que o cordeiro é o símbolo mais antigo e relevante de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como animal domesticado e inocente é oferecido em sacrifício na fé do Antigo Testamento, Jesus Cristo é oferecido no milagre da ressurreição. O pequeno príncipe também faz sacrifícios por sua rosa, que está escondida dentro dele, exatamente como a metáfora do carneiro dentro da caixa. Essa flor mágica trancada em seu corpo é o coração da rosa e a rosa do coração, a rosa. Mas por que o pequeno príncipe fica preocupado achando que o carneiro vai comer sua rosa quando ele voltar para casa? Outro medo ou dúvida junta-se a este, vindo do piloto já no epílogo do conto. Ele percebe que se esqueceu de colocar a focinheira que desenhou para o carneiro. Portanto, agora ela é inútil, a falta de atenção e consciência. Se o pequeno príncipe esquecer de fechar sua rosa na redoma, o carneiro poderá comê-la em um segundo. Neste sentido, o carneiro também é um símbolo duplo. Ele é um animal que pode ser domesticado, mas seus dentes ameaçam as plantas comestíveis, até mesmo as que têm espinhos. Enquanto perambulava pelo deserto, o pequeno príncipe, como um cordeiro, teve medo de voltar a brigar com sua rosa. Foi por isso que pediu o desenho como escudo protetor. Ele não poderia saber qual seria o resultado de seu autossacrifício, nem quais mudanças a fase do amor trará. Ao retornar do deserto, o piloto não passou da fase da fé, o que significa que, às vezes, ele cai na descrença. Algumas vezes, ele fica pensando na questão da focinheira com otimismo, às vezes, com desespero. Então ele faz a pergunta que é crítica para muitos, com base em seu estado de espírito. Olhe para o céu, perguntem-se, é sim ou não? O carneiro comeu a flor? E você vai ver como tudo muda. E assim a história inacabada do pequeno príncipe nos deixa olhando para o céu e para dentro de nós mesmos. Ela nunca nos abandona, ela nos obriga a refletir sobre ela. Nesse sentido, essa narrativa é semelhante às fórmulas de encerramento dos contos populares que impulsionam os leitores ou ouvintes a utilizarem a mensagem da história em suas vidas, mas claro, internamente, não externamente. Na história, há uma deficiência quanto ao perigo de a focinheira ser inútil. Mesmo se estivesse funcionando, ainda dependeria da consciência do pequeno príncipe colocá-lo no carneiro à noite. Se ele esquecer de fazer isso, o carneiro pode comer a rosa. Se o pequeno príncipe perceber que a focinheira não serve para nada, dependerá também de sua consciência se ele vai se esquecer ou não de fechar a rosa na redoma. De qualquer forma, sua consciência é crucial, ainda mais porque ele, de fato, é o carneiro, assim como ele é também a rosa.